Olá, chegamos. Está no ar mais um programa da Rádio Assembleia e vocês acompanham as notícias, as informações comigo, Dilon Araújo.
E comigo, Cláudia Ribeiro. Vamos aos destaques de hoje.
Temos uma entrevista muito importante com olhos para as crianças aí, né?
Verdade.
Antes, a gente vai trazer umas informações para vocês que nos acompanham. A Organização Mundial de Saúde divulgou em setembro o relatório mundial sobre a mortalidade infantil. A estimativa é de uma morte a cada 5 segundos de crianças até 15 anos em todo o planeta.
Cerca de 6 milhões e 300 mil crianças menores de 15 anos morreram em 2017, principalmente de causas evitáveis.
A grande maioria dessas mortes, 5,4 milhões, ocorre nos primeiros 5 anos de vida. Metade deste número, mortes de recém-nascidos.
Sem ação urgente, 56 milhões de crianças menores de 5 anos morrerão até 2030, metade delas recém-nascidas, segundo a Diretoria de Dados, Pesquisa e Política do Unicef.
Tem sido feito vários progressos para salvar as crianças desde 1990, mas milhões ainda morrem por um motivo: quem são e onde nasceram.
O nosso entrevistado de hoje para falar desses números, né, alarmantes, é o médico pediatra Victor Horácio de Souza Costa Júnior, que é membro da diretoria da Sociedade Paranaense de Pediatria. Seja muito bem-vindo, doutor.
Seja muito bem-vindo também, doutor.
Obrigado.
Ao olhar para esses números divulgados aí pela Organização Mundial de Saúde, a gente fica muito assustado, né, doutor? Uma estimativa aí de morte de uma criança até 15 anos de idade a cada 5 segundos em todo o mundo. Isso é um reflexo do quê? O que está acontecendo que esse ritmo de mortalidade é tão alto?
Existe uma série de fatores que você deve avaliar nesse tipo de situação. Uma delas é exatamente a política de saúde de cada local. A gente sabe que cada país tem a sua e muitas vezes também não as tem de uma maneira correta, e isso faz com que a mortalidade acabe aparecendo numa incidência em números alarmantes como esses que vocês mostraram.
E fala-se de morte evitável, né, também.
Sim. Quando nós avaliamos nas estatísticas que a quantidade de crianças no período neonatal é o percentil que mais nos assusta, isso nos reflete algumas medidas de prevenção, né? Uma delas já começa no pré-natal. Então, a importância da gestante, né, ou da mãe, a partir do momento que sabe que está grávida, ter uma assistência médica adequada. Então, vale a pena a gente ressaltar, por exemplo, Curitiba, uma das causas de mortalidade que existia há muito tempo atrás era aquela mãe que era soropositiva e que a criança acabava, por um acompanhamento inadequado, desenvolvendo a doença e, às vezes, indo a óbito. Hoje, nós somos uma capital que tem a taxa de transmissão vertical praticamente zerada. Então, isso é uma vitória de política de saúde pública.
Isso se deve aos cuidados, sobretudo no pré-natal, quando é recém-nascida, é isso?
Exatamente. Então, existe um dado que é extremamente importante. O pré-natal, ele tem que ser feito por profissional habilitado para isso. Então, o profissional habilitado para a realização do acompanhamento pré-natal de uma mãe grávida é o ginecologista obstetra.
Quando a gente olha para esses números que tanto assustam, né, um número expressivo de mortes aí de crianças na fase ainda de recém-nascidos, isso nos revela que há ainda no planeta uma questão cultural que não funciona com eficácia, porque as pessoas não têm a educação de procurarem um médico no momento para fazer os exames pré-natais, de não darem atenção, darem importância à ida ao médico logo após que o bebê nasce. Essa questão cultural existe em muitos países. É possível afirmar isso, doutor?
Eu acho que hoje, com essa globalização e com a interação que existe de sociedades de vários países entre si, a possibilidade de uma mãe realizar o acompanhamento com um médico habilitado para isso depende da região do mundo onde ela está, né? Em alguns países, a taxa de médico habilitado é muito baixa, né? O que não acontece aqui no Brasil, a gente tem profissional habilitado para fazer esse acompanhamento, né? Então, o pré-natal, ele é importante para verificar, às vezes, doenças que a mãe nem sabia que tinha. Então, por exemplo, um lúpus, né? Uma sífilis, um HIV, uma hipertensão que pode se desenvolver na gestação, uma diabetes. Então, são fatores de risco que podem contribuir para o aumento da mortalidade. Né? Baixa faixa etária, a gente sabe que abaixo dos 16 anos e acima dos 35, o risco de complicação de uma gestação é grande. A partir do momento que a mãe vai ter o bebê, ela tem que ir para um hospital que tenha profissional habilitado, porque a gente sabe que um parto mal feito pode acarretar em sequelas para o resto da vida da criança. E ter um pediatra para atender essa criança no momento do nascimento e acompanhar ela durante a adolescência também é fundamental para que a gente justifique uma queda tão importante nesses números como a gente está tendo.
E a realidade também das famílias, por exemplo, você fala, não tem uma água tratada no local que vive, também é um, né, seria uma causa, né, dessa mortalidade.
Esses fatores sociais, eles são extremamente importantes, porque nós sabemos que diarreia era uma doença que também era causa de óbito em muitas crianças pela desidratação que acontecia. Hoje, muito menos. Desnutrição também era. Hoje, muito menos. Então, o mundo ele vai mudando e as doenças vão se adaptando à nova rotina da população. Então, isso é extremamente importante. Né? A pediatria, por si só, ela é uma especialidade que prepara o indivíduo para ser um adulto saudável. Então, você trabalhar com a profilaxia é extremamente importante. E essas orientações de água encanada, né? Comer verdura de preferência bem lavada, carne bem passada, ficar atento ao calendário de vacinação. É muito triste a gente ver que hoje em dia a política do antivacinismo tem aumentado muito na população. Por ideologias das mais absurdas e controversas possíveis. Não se cria uma vacina para doença que não mate, para doença que não é grave. Então, vacinar seu filho é uma obrigação de pai e mãe.
O senhor falou por ideologias que surgem, o que pregam essas ideologias que são contrárias aí à aplicação das vacinas em uma situação de risco de epidemia, né? Porque as vacinas são feitas justamente por isso.
Olha, causas mais absurdas possíveis. Por exemplo, vacinas causam autismo. Então, a gente sabe que realmente teve um artigo que em 1988, na década de 90, ele foi publicado numa revista de grande circulação na população científica e que foi extremamente questionado, porque soube-se depois que existia um cunho de interesses obscuros por trás de quem escreveu o artigo. Esse médico inglês, ele chegou a ser cassado o diploma dele. Tamanho absurdo que foi publicado na revista, que depois retirou o artigo e se desculpou da população. Então, vacina causa autismo? Não. Né? Vacina, corre o risco de você tomar uma vacina por uma agulha contaminada pelo HIV? Tem paciente que fala isso pra gente. Né? Vacina causa morte? Vacinas são para a realização de doenças que existem interesses da indústria farmacêutica em ganhar dinheiro. Quer dizer, são uns absurdos que a gente escuta que não tem o menor fundamento. Né?
E é importante esclarecer a população, né? Porque a importância da vacina...
Olha,
que...
vou citar dois exemplos para vocês. Duas doenças que são imunopreveníveis, né? Então, que a vacina protege e que matam criança, por exemplo, a varicela. A varicela, até uns 10 anos atrás, era uma vacina que não existia no calendário da rede pública e que foi colocada exatamente pelas complicações e pelos óbitos que estavam tendo da doença. Então, não se justifica. O Brasil, ele é o país que tem um dos melhores calendários de vacinação pública do mundo. E a nossa taxa de cobertura vacinal está ruim. Por que que o sarampo, que mata, também está aparecendo no norte do Brasil? É porque o venezuelano não toma vacina? Não. É porque o nosso... Também pode ser. Mas é porque o nosso paciente, o nosso habitante daquela região, não está se vacinando como devia. Né? A taxa de cobertura está baixa. Então, vacinar seu filho é importante e também previne mortalidade infantil.
Agora, com relação à nossa realidade brasileira, quais são, apesar dos números do Brasil... Segundo esse mesmo estudo, terem melhorado muito, né? De cada, para cada 63, a cada 1.000 mortes, 63 morriam no ano de... Deixa eu olhar aqui. E mudou para 15 em 2017, né?
Sim.
Segundo dados da ONU, né? Aqui, ó, o número foi... baixou para 15, deixa eu ver o ano aqui. 1990, em 17 anos, mudou muito essa realidade, né?
Olha, hoje nós temos... um arsenal terapêutico dentro da neonatologia que nos ajuda muito a recuperar crianças que até alguns anos atrás morreriam quando nascessem. Então, a evolução dentro da pediatria, na área da neonatologia, nos ajudou bastante a isso.
No caso das UTIs?
Das UTIs.
Dos tratamentos.
E hoje,
são...
eu acredito que existem dois fatores que são extremamente importantes para reduzir ainda mais essa taxa de mortalidade. É, nós temos uma quantidade de leitos de UTI neonatal melhor, junto com médicos habilitados para isso.
Infraestrutura maior,
e temos
maior, né?
Mais pediatras para poder acompanhar crianças nessa faixa etária tão importante para o desenvolvimento dela. Já que a gente sabe que existem alguns locais onde não é o pediatra que faz o acompanhamento da criança nos primeiros meses de vida, e sim outros profissionais da área de saúde.
Isso na rede pública, doutor? Dá
na rede pública. Sim.
Porque, né, porque o importante é isso, né?
Exatamente.
Porque a pessoa que tem um plano, um atendimento particular,
isso
é outra,
até,
né?
é uma bandeira da Sociedade Paranaense de Pediatria, em que a gente solicita e pede, né, que o paciente ele tenha um pediatra para chamar de seu. Então, ter um médico habilitado para acompanhar seu filho. Porque isso é importante para o diagnóstico precoce de doenças que, se você não diagnostica num período correto, você vai diagnosticar mais tardiamente com sequelas e risco de vida para a criança.
Doutor, o relatório que a gente mostrou aqui, ele explica que, em muitos casos, as doenças que atingem essas crianças seriam evitáveis e tratáveis. Quais seriam esses exemplos?
Por exemplo, a gente estava comentando aqui sobre sífilis, né? Sífilis é uma doença que, se a mãe não diagnostica durante a gestação, mais de 50% morre. É um exemplo, né? Por exemplo, o HIV era outro exemplo também. Então, o governo ele tem uma política de acompanhamento para algumas doenças que é fundamental, né? Você, por exemplo, ter uma criança que de repente nasce lá com uma hiperplasia congênita de adrenal sem fazer o diagnóstico pelo teste do pezinho, ou uma fenilcetonúria, que você faz o diagnóstico mais tardio, ou um hipotireoidismo congênito, olha a quantidade de sequelas que essa criança pode desenvolver durante os anos depois, se esses exames não forem feitos como triagem no período neonatal. Então, aí, novamente, a importância do teste do pezinho.
Eles então, indicam também condições para um tratamento, né, que mude a...
Olha, na medicina, a grande maioria das doenças, quando diagnosticada precocemente, são perfeitamente possíveis de você fornecer qualidade de vida para o paciente e evitar riscos maiores como a mortalidade.
Agora, hoje, aqui na nossa região de Curitiba, né, onde o senhor atua, quais as principais causas de mortalidade infantil e de que maneira, quais são as metas para tentar diminuir esses números aí?
Ainda a gente tem como uma doença que mata muita criança as infecções de vias aéreas superiores. Então, a insuficiência respiratória, pneumonia, ainda é doença que a gente ainda acaba tendo muitas vezes pacientes indo a óbito. Então, também uma doença que você tem vacina, né? Que você tem maneiras de fazer o diagnóstico precoce para evitar que o fato de ter sido feito tardio acaba levando a criança, de repente, a uma insuficiência respiratória mais grave e óbito. Já também que as vagas de unidade de terapia intensiva são insuficientes para dar conta, às vezes, da demanda de pacientes que acabam desenvolvendo esse tipo de doença, principalmente nas épocas de inverno. E Curitiba é uma cidade que a gente sabe que o clima, ele nos favorece a ter esse tipo de doença em criança e adulto também.
E tem os afogamentos e os acidentes de trânsito também, que são, né,
outra situação
em crianças pequenas,
extremamente importante, e que hoje faz parte da consulta com o pediatra as orientações para evitar que esses acidentes da infância aconteçam. São, muitas vezes, súbito e extremamente graves quando acontece.
No caso, aqui, Curitiba tem uma particularidade, né? A gente, cada verão, registra, às vezes, dezenas de mortes, por exemplo, nas cavas, aqui na nossa região metropolitana. Isso, na conversa do pediatra com a mãe, com a criança... Esse alerta existe também? Como é que são as orientações?
Pais, na consulta pediátrica, é sempre importante alertar com relação ao que o pai pode fazer em casa, desde maneira como colocar o bebê para deitar no berço, para evitar a morte súbita, até a compra de brinquedos com relação ao tamanho, né, porque alguns eles podem passar pela via respiratória, outros não, e até a atividade física que a criança pode estar tendo, no sentido de evitar que aquele momento de lazer possa se tornar um momento de risco para o paciente.
Ou seja, vai além de ser um pediatra, acaba aconselhando, olha, né, doutor?
Isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz, porque o pediatra, além de ser um orientador para o filho, ele acaba virando um conselheiro da família. Tanto é que muitas vezes os pais, eles já não têm mais idade e eles procuram o pediatra para tratar eles. Então isso é interessante.
Mais um outro ponto que eu queria abordar, a questão também que acontece essa morte repentina eventualmente, e o alerta com relação à importância dos acessórios, da cadeirinha dentro do carro, por exemplo, né? Isso também é um alerta feito.
Por acidente, né?
Exatamente,
morte evitável,
por exemplo.
Né?
Qual a melhor cadeirinha? Como ela deve ser colocada atrás do carro, né, com a criança virada para a frente, que idade que você muda. Então, assim, criança não fica no banco da frente com a mãe, e principalmente no colo. Né? Tem que ter a cadeirinha própria.
Então, e sempre tem aquela resistência, né? Tem mãe que não quer, quer levar a criança no colo. Tem mãe que acha que a cadeirinha, depois que ele já tem uma certa altura, não é tão importante, mas, na verdade, isso é importante ressaltar.
Olha, para nossa sorte, hoje, os pais eles são muito parceiros na adesão a essas orientações. Então, já teve uma resistência bem maior.
Isso, né?
Hoje, a gente acaba conseguindo ter essa adesão de uma maneira melhor.
Como é que o senhor avalia, a Cláudia já citou, né, essa diferença de 1990 para 2017, como é que o senhor avalia essa queda? Eram 63 mortes a cada 1,000 e um índice agora em 15 mortes para cada 1,000. Como é que o senhor avalia essas conquistas, né?
Sim.
E de que maneira podemos chegar a índices ainda melhores?
Eu acho que, fazendo uma análise crítica desses números, existe uma série de fatores que contribuíram para essa queda. Uma delas, extremamente importante, é que eu acredito que a saúde ela está cada vez deixando mais de ser uma promessa por parte de quem pode nos ajudar para virar efetivamente de uma ação. Então ela deixa de ser muito promessa para virar mais ação que vai refletir na população e, com certeza, diminuir ainda mais esses números. Teve queda, mas podia ser muito menos.
Doutor, agora a gente muda um pouquinho de assunto. Informações sobre o Prêmio Nobel da Paz, que acaba de ser divulgado, né? E trata da violência sexual. Então, premiou duas pessoas, uma jovem iraquiana, que foi escravizada sexualmente por terroristas, porque ela é de uma minoria étnica lá, considerada infiel, e milhares de pessoas desse grupo étnico teriam sido violentadas. 3 mil mulheres. É o nome dessa jovem, Nadia Murad. E a gente fala de outro prêmio Nobel que ganhou o prêmio junto com ela, Dr. Denis Mukwege, considerado aí doutor milagre, né, da República Democrática do Congo. Esse médico se envolveu aí nos cuidados de aproximadamente 30 mil vítimas de ataques sexuais na República Democrática do Congo. Como é que o senhor vê o Nobel da Paz sendo destinado aí a um médico que dedicou-se aí a esses cuidados em situações tão extremas, e uma mulher que foi vítima absurda aí da violência sexual coletiva de pessoas e que preocupou-se após isso com todas as outras mulheres que estavam junto à comunidade dela?
Eu vejo essa premiação com bons olhos, porque dá um alerta ao mundo que isso é uma realidade que está cada vez mais presente no dia a dia de qualquer lugar que você viva no mundo. Especificamente para nós aqui de Curitiba, eu fico feliz de ver que nós somos um exemplo a ser seguido, né? Nós temos uma política de proteção à criança vítima de abuso que funciona muito bem em nossa cidade, né? São crianças que podem muitas vezes ir a óbito, pegarem doenças para o resto da vida que não tem cura, e isso não está acontecendo, exatamente pelo alerta que existe na rede de saúde municipal, estadual também, para que a gente possa fazer o acompanhamento adequado, o diagnóstico precoce e acompanhar essas crianças também sob o ponto de vista psicológico. Haja visto que você tem o trauma físico causado pelo que aconteceu, que você pode tratar, e o trauma psicológico, que se não for acompanhado de maneira adequada, vai acarretar em sequelas para o resto da vida dessas pessoas que são vitimizadas. Então, hoje nós somos um exemplo a ser seguido aqui em Curitiba.
E como que funciona esse trabalho?
A partir do momento que você suspeita de um abuso, o que nós orientamos? Os pais, eles podem ir, se a criança tiver menos de 12 anos, no Hospital Pequeno Príncipe, ou acima de 12 anos, no Hospital Evangélico ou no Hospital de Clínicas. Se você for no hospital, o ideal é que você faça a solicitação de boletim de ocorrência em qualquer delegacia para que seja feito no hospital o exame de conjunção carnal e ato libidinoso. Para ir nesses dois grupos, menos de 12 anos no Hospital Pequeno Príncipe, mais de 12 anos no Evangélico no HC, é importante que a suspeita tenha acontecido até 72 horas. Passou de 72 horas, independente da idade, é direto no Instituto Médico Legal. Quando esses pacientes chegam no hospital e estão a menos de 72 horas do ocorrido, com o boletim de ocorrência solicitando exame de conjunção carnal e ato libidinoso, é solicitado o médico legista, que vai confirmar ou descartar, também coletando exames no local. Se descartou, a criança é dado alta para a criança, é feita uma ficha de notificação, que vai ser feito um acompanhamento depois dela em casa, e caso confirme, ela é internada para que seja feita uma avaliação do serviço social e conselho tutelar, da psicologia e avaliação médica. E essas crianças, elas recebem profilaxia para a prevenção de uma série de doenças sexualmente transmissíveis.
Que bacana.
Uma imensa rede de proteção.
É uma rede muito grande que tem funcionado.
E o importante, né? Público, né? Tipo, todo mundo pode ter acesso.
Exatamente.
Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no programa da Rádio Assembleia, pelos seus esclarecimentos. A gente destaca aos nossos ouvintes, também a quem nos acompanha pela TV Assembleia. Hoje conversamos com o Dr. Vitor Horácio de Souza Costa Júnior. Ele é médico pediatra e também infectologista. A gente se despede do programa dessa terça-feira. Muito obrigado pela companhia de todos vocês.
E se você gostou da entrevista e gostaria de revê-la, entre lá no site www.alep.pr.gov.br, no link Rádio Assembleia, vai estar lá disponível a entrevista e também na TV Assembleia.
Até a próxima. Tchau.